Vamos começar. Nós estivemos aqui a trocar umas impressões já na hora do café e penso que a doutora Inês Oliveira tinha pensado atacar agora a questão do encarregado de proteção e já dados. Imagino, se eu já estou cansada, como é que não estará o... Pronto. Pronto, esse é um aspecto da, enfim, da, do plano de exposição que tinha pensado. E pensámos também que, depois disto, poderíamos trocar aqui algumas impressões do ponto de vista prático. Nós, enquanto Assembleia da República, qual será a melhor abordagem por onde começar? Portanto, nós agora estamos para este problema, trocarmos aqui algumas ideias, que tarefas, o que é que a Assembleia terá que desenvolver, por onde é que tem que começar, que planificação de trabalhos é que tem que fazer, de modo a abordar adequadamente esta questão. E pronto, isso nem combinámos como é que havíamos de fazer, se a doutora Inês nos dará algumas dicas, se nós damos a palavra aos presentes e dentro das suas áreas, enfim, dizer o que é que entenderam disto, dedicarmos também alguns minutos a essa parte, de modo a podermos ter uma certa conclusão prática de tudo aquilo que temos andado a ver durante o dia de hoje. Está de acordo, doutora?
Sim.
Pronto, então avançamos. Então, boa tarde de novo. Então, até 25 de maio de 2018, o que é que têm que fazer? Designar um encarregado da proteção de dados. É obrigatória para os organismos públicos. A matéria do encarregado consta do artigo 37 e seguintes. A designação é obrigatória em quatro casos, aliás. Primeiro, autoridade ou organismo público, exceto tribunais. Portanto, um Parlamento tem que designar obrigatoriamente esta nova figura, encarregado da proteção de dados. A designação também é obrigatória, nomeadamente para as empresas que fazem controlo regular e sistemático dos titulares em grande escala, por exemplo, os bancos, tratamento em grande escala de dados sensíveis, por exemplo, os hospitais, também têm que esta obrigatoriedade designar esta pessoa, e a lei, o legislador, entenda que noutros casos haja necessidade, tendo em conta o setor específico e a atividade específica, também nomear este encarregado da proteção de dados. Para agora, o que nos interessa, digamos assim, é ficar com o Parlamento, até dia 25 de maio de 2018, tem que nomear um encarregado da proteção de dados. Este regulamento permite que várias empresas, nomeadamente um grupo empresarial, ou várias autoridades, organismos públicos, representem um único encarregado. Nestes casos em que dois organismos públicos, por exemplo, decidam nomear um único encarregado, qual é o critério? Têm que ter em conta a estrutura organizacional e a dimensão. São, por exemplo, dois organismos de pequena dimensão, com trabalhadores até 100 pessoas, digamos, por exemplo, e portanto que não valeria a pena nomear um encarregado ou afetar uma pessoa só para tratar estas matérias. Outro dos critérios que deve ser levado em linha de conta é a missão deste organismo público para não haver colisão de interesses. Por exemplo, deve haver uma estrutura organizacional e dimensão adequada e, além disso, que não haja um conflito de interesses nas missões desempenhadas pelos organismos públicos. Tendo em conta a dimensão do Parlamento, eu diria que tem toda a vantagem em designar uma pessoa só para o Parlamento e, portanto, não haver aqui, não haver um único para vários organismos públicos. Portanto, teriam uma mais-valia designarem uma pessoa só para as vossas temáticas. Este regulamento dá algumas indicações quanto ao contrato que vai ser feito e às qualidades profissionais deste profissional. Primeiro, tem que ter conhecimentos especializados no domínio do direito, e isto quer dizer que é um jurista ou então um técnico informático, mas que saiba interpretar normas.
Não
desculpa. E depois, este regulamento vem-nos dizer que este profissional também deve ter conhecimentos de práticas de proteção de dados. Ou seja, há aqui um casamento difícil, que é saber direito, mas saber medidas de segurança. E, portanto, este regulamento não diz que tem que ser jurista, nem diz que tem que ser técnico de informática. Não. Aponta estas qualidades. Tem que ter conhecimentos especializados no domínio do direito e práticas de proteção de dados. Portanto, cabe agora às empresas e ao Parlamento decidir quem é que contrata para esta função ou se já tem dentro do seu quadro alguém com estas capacidades. O ideal era ser um jurista com uma engenharia informática. Eu diria que isto... Portanto, algum engenheiro informático ou algum jurista que se candidate a tirar outra licenciatura e será um encarregado perfeito, diria eu. Portanto, esta conjugação destas duas áreas, difícil, um casamento difícil, mas que o regulamento impõe. Depois, o regulamento vem-nos dizer que este profissional já pode ser um elemento de pessoal integrado no quadro, pode já ser uma pessoa que desempenhe funções neste organismo público e pode exercer outras funções. No entanto, o exercício de outras funções não devem colidir com o exercício desta especial missão de proteção de dados. Portanto, eu diria que quem cria os sistemas informáticos não deve ser o encarregado da proteção de dados. Portanto, uma coisa é criar um sistema informático, outra coisa é desempenhar, portanto, é alguém que consiga ter um olho imparcial sobre os sistemas informáticos e, portanto, um técnico que cria, digo eu, não terá este olho imparcial para ver se aquele sistema cumpre ou não os requisitos. Este regulamento também permite que, nestes casos, haja um contrato de prestação de serviços, ou seja, se o Parlamento chegar à conclusão que não tem ninguém dotado com estas qualidades especiais, pode recorrer a um contrato de prestação de serviços, a uma avença, a uma consultora, enfim, que preencha estes requisitos e que ofereça este serviço. Portanto, estas possibilidades estão na opção, digamos assim, do Parlamento, das duas uma, ou escolhe alguém de fora, uma contratação externa, ou incumba alguém de o fazer. Ou então contrata uma pessoa só para estas funções. Este profissional, e isto é exigido pelo regulamento, tem que ser envolvido em tempo útil, e isto é muito importante, em todas as questões de proteção de dados. Ou seja, a quando da elaboração de uma nova base de dados, o encarregado deve poder emitir o seu parecer e dar sugestões e contributos para a elaboração daquela base de dados. Não é no final da base de dados estar criada, é que o encarregado se pronuncia sobre aquela base de dados ou alerta para alguma questão em falta. Por exemplo, nos registros dos tratamentos, que também vão passar a ser obrigatórios, antes de haver um novo registro, digamos assim, o encarregado deve ser envolvido e devem ser pedidas sugestões para que todos aqueles parâmetros que nós já vimos que são obrigatórios e que têm que constar do registro, deve ter voz ativa, deve ser envolvida em todos os processos e em tempo útil, ou seja, antes dos registros, antes da avaliação de impacto e não no final. Portanto, isto é uma questão essencial. Além disso, deve ser apoiado com os recursos necessários os recursos necessários é nomeadamente aceder aos dados e às operações de tratamento, portanto, conhecer a fundo que dados é que vão ser tratados, que sistemas informáticos é que vão ser tratados e, portanto, deve ser envolvida em tudo. Sim. Sim. Pode, por exemplo, demonstrar essas capacidades. Por exemplo, é jurista, mas fez uma pós-graduação em novas tecnologias, em segurança informática, portanto, pode demonstrar ou fez uma ação de formação. Eu acredito que a CNPD também venha a ter intervenção e promova cursos para dotar os juristas destas capacidades, portanto, Eu diria que pós-graduações ou a frequência de outros cursos. Ou então isso, sim. Por isso é que eu disse, duas licenciaturas seria perfeito.
Estou convencida que este recurso ao profissional externo, isto vai desenvolver aqui um nicho de oferta. Não estou a dizer que é isto, nem tomei as minhas palavras, só estou a dizer que imagino que daqui vai surgir aqui alguma nova atividade.
Eu acredito que a breve trecho, nomeadamente as consultoras, venham oferecer estes serviços de especialistas. E acredito também que comecem a ser oferecidos pelas universidades e politécnicos cursos pós-graduações só para isto, encarregados de proteção de dados. Por exemplo, a Universidade de Nova, eu tenho conhecimento, que vai ter uma formação para encarregados de proteção de dados. E, portanto, eu diria que no futuro, uma pessoa que tenha frequentado um curso ministrado por uma universidade, seja um critério, por exemplo, de desempate numa candidatura a um cargo destes. Mas, obviamente, os recursos humanos aí terão palavra final. Mas este consultor externo está obrigado por contrato e por regulamento e por contrato que venha a ser feito prestação de serviço, nomeadamente à obrigação de confidencialidade, e portanto, se violar estas obrigações, em última instância, além de ser afastado da função, obviamente terá repercussões até penais, porque o crime de divulgação de dados existe, é um crime, portanto, o crime da devassa da privacidade. Pode ser, sim.
Mas o encarregado de proteção de dados europeus tem que ter acesso aos dados?
Tem que ter acesso, sim, vai ter que ter acesso aos dados, porque só tendo acesso aos dados é que pode ver se aqueles dados são ou não adequados à finalidade ou se estão a ser recolhidos dados em excesso em relação àquele objetivo. Ele vai ter que ter acesso aos dados, aos titulares dos dados e às operações de tratamento.
Não devia ter acesso a uma amostra, em vez de aos dados completos, a uma?
Mas repare numa coisa, o encarregado tem opinião antes da recolha dos dados. Portanto, ele vai ter
é
o... Não, mas há, em primeiro lugar, antes da criação daquela base de dados, ele vai dar a opinião de que se aquela base de dados está a ser bem criada. Ou seja, o que vão dizer no início é que dados é que vão recolher, o nome, a idade, e que operações de tratamento, recolha e divulgação num site, por exemplo, são as operações de tratamento. Mas a posteriori, o encarregado pode ter acesso aos dados, por exemplo, um trabalhador queixa-se junto do encarregado e diz assim, penso que os meus dados estão a ser usados para outra finalidade. Então o encarregado pode aferir dentro da empresa esta situação e perguntar, por exemplo, aos serviços tecnológicos, à divisão informática, se efetivamente estão a ser divulgados outros dados, ou quem é que teve acesso ao meu e-mail, por exemplo.
Mas todas essas operações não obrigam a ter acesso aos dados, mas sim fundamentais, são as opiniões técnicas.
Sim, certo, certo.
Tem que ter controle a confiança.
Sim, mas se virem aqui... Sim, deixem-me ver aqui.
Isto há um bocadinho, acho que há fases diferentes do processo. Se tem
Sim.
que acompanhar desde o início, aí não,
não se ainda não há dados pessoais.
É a organização dos dados, não é? E depois há a fase em que há dados.
Controlar-se. A prioridade não é ter acesso indiscriminado aos dados. É quando é necessário.
Sim.
Ter acesso às pessoas e as mostrarem
os dados. Exatamente. Sim. Mas deixem-me só ver aqui uma coisa. Não sei se... Aqui no artigo 38, número 2, é dito o responsável pelo tratamento, neste caso o Parlamento, apoia o encarregado da proteção de dados no exercício das suas funções, fornecendo-lhes os recursos necessários ao desempenho das suas funções, bem como dando-lhe acesso aos dados pessoais e às operações de tratamento. Portanto, num determinado caso específico, por exemplo, o trabalhador queixa-se, acha que alguém acedeu ao seu e-mail e apagou um e-mail super importante. E ele nota que aquele e-mail foi apagado. Então, vai haver uma auditoria interna, digamos assim, do encarregado. O encarregado dirige-se à divisão informática e diz: meus senhores, eu quero ter acesso às pessoas que entraram, aos IPs das pessoas que entraram naquele. E pode ter, bem como dando acesso aos dados. Ele pode aceder àquele e-mail.
Por intermédio do técnico.
Por intermédio do técnico. E às operações de tratamento, a recolha, a divulgação, portanto, é mesmo acesso aos dados. Numa fase inicial, ele só vai ter acesso, por exemplo, à tabela Excel que diz vão ser recolhidos o nome, a data, o NIF destas pessoas. Pronto. E ele opina a dizer, atenção, que para esta finalidade estão a ser dados recolhidos a mais. Pode-o dizer e pode dizer de forma legítima. Num segundo momento é que pode ter efetivamente aos dados pessoais concretos daquela pessoa, daquele trabalhador. E o responsável, neste caso o Parlamento, tem que lhes dar os dados. Por outro lado, se me disserem, mas isto é um ente externo que vai ter acesso aos dados. Certo, é um ente externo que vai ter acesso aos dados, mas está obrigado ao sigilo profissional e obrigações de confidencialidade. Em caso de violação, depois terá as repercussões criminais e sancionatórias, disciplinares. Indiscriminado, não. Num caso. Mas havendo uma queixa, nesse dado, ele tem acesso a... Mas ele pode ter acesso aos dados. Exato, um caso concreto. Sim. Certo, certo. Em permanência não, mas no seguimento dessa denúncia tem. E a todos, e a todos. Não, 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 não. Isso não, não é isso, não é de todo isso. Exatamente. Ele só tem acesso aos dados em concreto em determinados casos e na sequência determinadas denúncias. Portanto, é de forma, digamos assim, pontual, não é de forma reiterada no tempo. Se me expliquei mal, peço desculpa. Pronto. Mas, efetivamente, ele pode ter acesso a um determinado e-mail. Pedindo, pode ter acesso. Não faz auditoria. Não faz auditorias, mas tem este poder de supervisão, digamos assim, e de aconselhamento. Quem controla o controle. Ou o código de ética, estão esquecidos. Estão obrigados. E qualquer outra pessoa ou empresa fica obrigada ao mesmo código. Portanto, é tomar com eles ou comigo o acesso a todos os dados pessoais do arquivo como qualquer outra pessoa. Portanto, não é possível que pessoas que eram entidades externas que vamos ter problemas aí. Não vale a pena complicarmos isso. Está legalmente os conselheiros. A minha pergunta agora é: de facto, o encarregado pode andar muito em calentar um sistema. Isso era o que eu ia a seguir, que era que funções é que esta pessoa vai ter.
Uma pergunta antes de lei de mudança. A entidade de controle tem alguma palavra a dizer sobre a designação deste encarregado ou é pura
não.
Responsabilidade
da empresa? Da empresa ou do Parlamento?
Da entidade, do próprio. Okay.
Então, vamos já entrar nas funções. Que funções é que este profissional vai ter? Em primeiro lugar, tem o dever de informar e aconselhar o Parlamento e os trabalhadores a respeito das suas obrigações e direitos. Ou seja, dizer aos trabalhadores que têm direito de retificação ou direito à limitação dos seus dados e dizer à divisão informática, meus senhores, criem mecanismos informáticos para não haver acessos ilegítimos, por exemplo. Portanto, vai ter este poder e este dever de informar e aconselhar. Mas como eu já reiterei, o encarregado nunca é responsável por determinado acidente e por determinada intromissão ilegal. O responsável será sempre, em última instância, o Parlamento, porque o encarregado da proteção de dados apenas aconselha. Se depois o Parlamento seguir ou não os conselhos, isso é diferente, porque os pareceres do encarregado não são vinculativos. A decisão final está sempre no Parlamento. Outro poder dele, e é no âmbito deste poder é que ele pode fazer auditorias, é controlar, e está na linha B aqui do número 1, controlar a conformidade com o presente regulamento, com outras disposições de proteção de dados ou com as políticas do responsável pelo tratamento, incluindo a repartição de responsabilidades, em caso de tratamentos conjuntos, que já vimos que não é o caso, a sensibilização e formação do pessoal implicado nas operações de tratamento e as auditorias correspondentes. Mas estas auditorias são levadas a cabo pela CNPD, porque é a CNPD que tem o poder de auditar. E só o poder de fiscalização é apenas e só da CNPD, nunca é do encarregado da proteção de dados. Ele pode controlar a nível interno, fazer sugestões, dar contributos de melhoria, mas não tem o poder de dizer pare-se este tratamento porque ele é legal. Não, o encarregado da proteção de dados não pode fazer isso. Certo, é uma política de privacidade.
Podem mesmo dar esse poder ao encarregado?
Podem. Podem, mas a aprovação não pode ser do encarregado. Tem que ser sempre do Parlamento. Portanto, ou eventualmente, ele pode elaborá-lo, mas depois tem que ter sempre uma homologação, digamos assim, num superior hierárquico dele.
Certo, mas no código, nesse código de conduta, nós podemos determinar que o nosso encarregado de proteção de dados também vai ter o poder de fazer auditorias, por exemplo, ou não?
Não. A auditoria, o poder da auditoria de fiscalização está apenas e só na CNPD. Sim, auditorias internas pode.
Pode.
Sim, pode. Mas não pode. O que as auditorias internas não vinculam. Mas pode, sim, pode auditar, pode fiscalizar, pode, enfim, em denúncias pode pesquisar, pode ter acesso aos dados, pode ver se estão a ser recolhidos mais dados do que foram, pode ir ao site e ver se os parâmetros, por exemplo, da política de privacidade está pré-preenchida. Ele pode fazer isso tudo e pode aconselhar a determinada tomada de posição ou a determinada contratação com uma empresa que ofereça determinado serviço. O que ele não pode é vincular a entidade. A última opção não é do encarregado, é sempre do Parlamento. Sim.
Uma questão. A Assembleia tem um audito que permite registar imediatamente quando a própria pessoa, quando não é a própria pessoa que aceita o correio. Ou quando não, ou quando alguém que não é de um determinado grupo mexe em fecheiros. Ele poderá ceder permanentemente a esses registros. E é esse sistema.
Permanentemente não,
é o fim. Sim, porque aqui o Parlamento vai ter uma palavra essencial, que é dar ou não. Pelo regulamento não tem que dar acesso permanente. Portanto, é em casos pontuais em que haja efetivamente um indício, digamos assim, de que pode estar a ser violadas as obrigações. Mas se o Parlamento achar que o encarregado deve ter acesso a tudo e ser, porque, por exemplo, o Parlamento pode nomear como encarregado um técnico da informática. E ele hoje em dia já tem acesso a tudo. Certo? Pronto. Neste caso vão ter acesso a tudo, porque ele já é um técnico da informática, portanto, por defeito já tem. Não pode é criar os mecanismos de segurança. Portanto, é um técnico informático só para a questão, digamos assim, de auditoria, de controlo. Porque este regulamento é claro. Pode ter pode ser um elemento pessoal e pode exercer essas funções, mas que não pode haver conflito de interesses. Portanto, neste caso, se criasse o sistema e se o auditasse a seguir, havia conflito de interesses. Mas se for um técnico informático que só faça auditoria e que não crie base de dados nenhuma nem sistema nenhum, então não vejo conflito de interesses. Bom, então vamos passar para outra função. Prestar aconselhamento no âmbito da avaliação de impacto quando tal lhe é solicitado. Portanto, mais uma vez aqui nos casos em que há elevados riscos, por exemplo, de destruição da informação ou de acesso ilegítimo à informação, o Parlamento vai ser obrigado a ter esta avaliação, a fazer esta avaliação de impacto, e nestas avaliações de impacto, mais uma vez, o encarregado deve ser envolvido, deve-lhe ser dado acesso aos documentos em tempo útil para que se possa pronunciar e prestar aconselhamento, mas mais uma vez volto a dizer, este aconselhamento não vincula a pessoa coletiva Parlamento. A opção será sempre do Parlamento se adota determinada medida ou se leva a efeito um determinado tratamento, por exemplo, uma avaliação de impacto, recolher certos dados para uma certa finalidade. O encarregado da proteção de dados pode dizer, bem, esta finalidade não é legítima, eu não concordo com este tratamento, neste caso não deviam ser recolhidos estes dados. E o Parlamento pode não seguir este aconselhamento, pode continuar a achar que devem ser recolhidos para estas finalidades e o encarregado prestou o seu aconselhamento, mas não é vinculativo e não foi seguido. Isto pode acontecer e é legítimo que aconteça. Portanto, a opção é sempre a opção política, digamos assim, de levar a cabo certo tratamento de dados, é sempre do Parlamento e nunca do encarregado. Por outro lado, a linha D e E do artigo 39 são, digamos assim, coincidentes. Coopera com a autoridade de controlo e é ponto de contacto para a autoridade de controlo. Portanto, numa auditoria ou uma fiscalização levada a efeito pela CNPD, o encarregado deve colaborar, dizer em determinada altura eu fui envolvido naquela avaliação de impacto e dei este parecer. Neste registro eu também fui envolvido e dei este parecer. Portanto, deve colaborar e deve cooperar com a autoridade de controlo. E é o ponto de contacto. Portanto, qualquer dúvida que a CNPD tenha no âmbito de uma auditoria qualquer, em vez de contactar uma pessoa dos recursos humanos ou outra, deve contactar o encarregado e, portanto, fazer aqui o elo com a autoridade fiscalizadora. Portanto, mais uma vez, recordo que os contactos do encarregado devem ser publicados e deve, portanto, os trabalhadores e outras pessoas com as quais interajam com a Assembleia da República devem ter fácil acesso ao contacto do encarregado e é também o ponto de contacto para estas pessoas, portanto, não é só o ponto de contacto para a autoridade de fiscalização, mas é também para os trabalhadores e para outros cidadãos. Portanto, o encarregado deve ser um amigo da proteção de dados e amigo de todos os cidadãos. Pronto. Uma matéria, um ponto muito, muito importante. Este encarregado, como eu já disse, não pode receber instruções. Ou seja, o seu trabalho, apesar de poder pertencer ao quadro da empresa, no que às matérias de proteção de dados toca, não está sujeito a instruções, portanto, não pode receber ordens para tratar, por exemplo, para dar parecer num determinado sentido. Não pode receber este tipo de ordens, dizer, não, tu no teu parecer vais dizer que este tratamento respeita o regulamento da proteção de dados. Não, ele não pode receber este tipo de ordens, portanto, está livre de qualquer instruções, não pode ser destituído nem penalizado pelo exercício das suas funções. Se ele fizer um parecer que indicie que há uma violação deste regulamento, dizer, este tratamento viola o regulamento, ele não pode ser penalizado, não pode ser objeto de um processo disciplinar, por exemplo, por estar a dizer isto. Portanto, e o regulamento dilo claramente. Tem que responder perante a direção ao mais alto nível. Portanto, é o próprio regulamento que o diz que ele tem que responder ao mais alto nível. Não, tem que se ver dentro da estrutura de cada organismo público o que é que isto quer dizer. Numa direção geral, por exemplo, que é a minha casa, tem que responder perante o diretor-geral. num Parlamento, um diretor de serviços, talvez. Ou secretário-geral. Pronto. Como? Deixa-me ver. Não, mas é sujeito a um contrato de trabalho, portanto... Sim, é sujeito... Não, a ideia que eu... Sim, for um contrato de prestação de serviços, por exemplo, pode ser contratado por um período de 2 anos ou de 3 anos, portanto, fim do qual pode ser renovado. Se for uma pessoa da casa, pode ser para sempre... Não pode ser destituído no exercício das suas funções. Se, por exemplo, faltar reiteradamente ou se não cumprir deveres como a pontualidade, pode ser destituído.
Mas pode ser nomeado por um período ou não?
Pode. Pode ser um contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado.
Comissões de serviço,
não é? Ou uma comissão de serviço.
É a mesma coisa, mas é a lógica, não é?
Sim. Sim.
Não é?
Portanto, ele não pode ser destituído por pareceres que der, mas no âmbito dos restantes deveres contratuais e laborais, pode ser destituído.
Pode ser. As suas obrigações como
entrador. Exatamente. Por exemplo, a direção, ou neste caso o secretário-geral, pede-lhe determinado parecer e ele não lhe apetece fazer, não faz. Então, não é, as instruções e as ordens é de dar pareceres num determinado sentido, mas tem que desempenhar as suas funções como qualquer outro trabalhador e, portanto, está sujeito nisso aos deveres laborais comuns, digamos assim, e tradicionais. Mais perguntas sobre esta questão? Então, vamos fazer um pequeno apanhado. A que é que tem que ser dado especial atenção até maio de 2018? Em primeiro lugar, e reiterando, tem que ser nomeado um encarregado da proteção de dados. Isso é... Sim, eu diria que... Não vejo problema de o fazerem desde já. Portanto, se quiserem envolver, tendo uma pessoa já nos vossos quadros, a quem queiram eventualmente começar a dar acesso a todos os tratamentos de dados que tenham, a dizer... Há tratamento para fins de processamento de salários, há X mailing lists, portanto, podem desde já começar a familiarizar uma pessoa com todos os tratamentos de dados nas creches, enfim, toda a panóplia de dados tratados. Eu diria que é tudo. É uma obrigação legal que decorre diretamente deste regulamento.
Mas tem que se divulgar em algum lado, pois ele é um canal de reclamação.
Tem que se divulgar, por exemplo, no site da empresa ou então externamente.
Externamente.
A partir do 18 de abril. 25 de maio. Sim. Sim, a partir dessa data é obrigatório. Até lá não é obrigatório, é apenas uma boa prática. Fazê-lo, mas não é obrigatório até dia 25 de maio. Até dia 25 de maio não é obrigatório. Portanto, aqui a CNPD pode ter intervenção, e com certeza que vai ter intervenção, é para ver se efetivamente os organismos públicos procederam a esta designação, porque não procedendo estão a violar uma obrigação e podem ser sujeitos a multas. Eventualmente, se o legislador nacional entender aplicar multas também aos organismos públicos, porque volto a recordar que... É o legislador nacional que tem que decidir se o Parlamento e outros organismos públicos vão ser sujeitos a multas ou não. Pronto. Em segundo lugar, uma boa prática é aprovar políticas de privacidade. Um código de conduta, por exemplo.
Não é uma obrigação?
Não é uma obrigação. Isto é uma boa prática. Uma boa prática. Provavelmente... terão regulamentos internos, certo? Podem consagrar nos vossos regulamentos internos normas de proteção de dados. Dizer que, por exemplo, a política de gestão dos e-mails, quem é que pode ter acesso aos e-mails, os logs, por exemplo, pode constar do vosso regulamento interno uma norma deste tipo. e esta norma servirá para demonstrar que vocês estão empenhados e protegem os dados das pessoas. Portanto, não tem que ser um código de conduta, não tem que ser um diploma, pode ser um diploma já existente, pode ser um regulamento interno, por exemplo. Tem é que ter, tem que ser escrito e tem que ser publicitado dentro do organismo. E eu diria que vocês só têm... A partir do momento em que disponibilizam da vossa intranet... Como?
Para o consentimento é que nós temos... Para o tratamento dos dados é que nós temos que obter o consentimento dos titulares. Expresso. Expresso. Este efeito de comunicação do código de conduta também temos que obter...
Não. Por exemplo, se vocês com certeza têm uma intranet... A divulgação do código de conduta na intranet, ou então um e-mail para todos os trabalhadores com a divulgação do código, é suficiente para provar que tem código e que ele foi publicitado. E que, se os trabalhadores não leem, isso é um problema deles. Mas a organização divulgou. Portanto, eu diria que melhor de pôr na intranet é até um e-mail geral. Um e-mail para todos os trabalhadores. Pronto. Para os sensibilizar... para esta matéria de que realmente a proteção de dados é importante. Portanto, e isso é uma forma de demonstrar o cumprimento destas obrigações. Portanto, aqui, estas políticas adequadas, códigos de conduta, depois, não esquecer esta obrigação de demonstrar a adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas. Portanto, a forma de demonstrar é a adoção, por exemplo, de uma norma destas no regulamento interno. Depois, a proteção, isto também é obrigatório, proteção no momento de definição dos meios de tratamento e no momento do tratamento, a pseudonimização e a minimização dos dados, por exemplo, isto são medidas obrigatórias, e a proteção por defeito, ou seja, por defeito, dar os acessos apenas e só que são necessários, lembram-se com certeza há pouco do exemplo das pastas de rede, portanto, não dar acesso a tudo. Portanto, por defeito, limitar. Limitar e reduzir os acessos das pessoas às informações que podem implicar o conhecimento de dados. Podem ir interrompendo se assim acharem. Outra obrigação, o registro de todas as atividades de tratamento. Ter uma tabela Excel, ter um Word com todas as atividades de tratamento. São tratados dados para fins... de lançamento de salários, na creche, por exemplo, cartão de sistema biblioteca na Assembleia da República. São, há cartões, com certeza, não? Mas se eu quero requisitar um livro, isso é um tratamento de dados. Pronto, ok. Pronto, mas na eventualidade de terem uma biblioteca com acesso exterior. Pronto, mas aí há tratamento. Pronto, mas permite identificar as pessoas. Então é um tratamento de dados. Pronto. Então, esse tratamento feito neste âmbito também deve constar deste mapa geral, digamos assim, com todos os elencos. Sim, sim. Mas esse registro até hoje... estava isento de notificação à CNPD, como eu já disse. No futuro, deixa de ser preciso qualquer notificação, mas não deixa de ser um tratamento de dados. Portanto, vocês tratam os dados de entrada e de saída. Têm que pôr, sim. Tratamento de dados para efeitos de entradas e saídas. Tratamento de dados para efeitos de processamento de salários. Tratamento de dados para efeitos de e-mails, por exemplo. Também. As polícias está fora, sim. Mas vocês não têm um registro interno?
As polícias, quer dizer...
As polícias?
O nosso parque de estacionamento.
Pois. Não pode. Tem que ter um registro também sobre isso. Registro para entrada e saídas de veículos.
Seja estas questões de registro de entradas
do registro biométrico, tem autorizações do CMPD, tudo isso nós não vamos ter que renovar autorizações nem notificações.
Não, até porque isso deixa de haver as autorizações, valem as anteriores.
Mantém-as
as anteriores. E agora, o que têm que fazer é fazer este elenco de que é tratado para estes fins. Portanto, têm que fazer este elenco. Isto é novo. Isto tem que fazer. Apesar de vocês já terem comunicado no passado, comunicaram que iriam tratar dados para efeito da mailing list. Apesar de já terem feito esta comunicação anterior, têm que ter neste registro esse tratamento.
Temos, por exemplo, que dizer qual é o prazo que definimos para o tratamento daqueles dados, que é uma das coisas nas notificações à CMPD que nós temos sempre que indicar.
Sim. O que a lei diz, neste artigo 30, portanto, tem aqui, eu aconselho este artigo ser seguido escrupulosamente, porque se for, terão sempre depois forma de o demonstrar perante a CNPD. Na alínea E, se virem, é, se possível, os prazos previstos para o apagamento das diferentes categorias de dados. Se possível. Pronto, a lei aqui não é rígida. Por exemplo, as entradas e saídas no edifício. Então, neste caso, podem dizer o prazo previsto é o fim do dia, por exemplo, ou a saída da pessoa. A partir do momento em que sai ou que sai com o carro, o dado são apagados.
A minha questão é, para aplicações novas, nós passamos, nós para a CMPD tínhamos que notificar, quando notificávamos, tínhamos que dizer qual é o prazo durante o qual vamos guardar estes dados, agora já não notificamos.
Não.
Mas temos que definir e temos que pôr no
registro. Sim, sim, sim. E na definição do prazo, mais uma vez, o encarregado deve ser envolvido. Porque suponhamos que vocês estão a pensar em terminar o prazo 10 anos. E o encarregado diz, meus senhores, olha que esse prazo pode ser curto. Vamos para um prazo de 15 anos. Ou, ao contrário, dizer, não, isto é um prazo muito, muito, muito grande, não vale a pena tanto. Vamos diminuir o prazo. Portanto, devem sempre envolver o encarregado da proteção de dados, porque terá outra sensibilidade, para, nomeadamente para estas questões do prazo. E volto a dizer, este regulamento não impõe prazos de conservação. Diz que é o prazo adequado às finalidades. Por exemplo, se entram no edifício para ir ao plenário, então quando saem no final da sessão plenária, os dados devem ser apagados, porque deixaram de ser precisos àquela finalidade.
Esse regulamento, por exemplo, não vai ser transposto para a lei nacional, pode sofrer alterações?
Não, este regulamento, nestas matérias, não é transposto. Ele só obriga o legislador nacional a intervir nas coimas. Portanto, na parte atinente às contraordenações, o legislador nacional vai ter que impor sanções. Mas isto é diretamente aplicável. Isto é, o regulamento é diretamente aplicável. É esta lei, isto é lei. Portanto, tem que seguir por aqui. Sim, é isso. E as certificações também. Era tudo que é dar poder à CNPD para... para a sua atividade. E os códigos de conduta também podem ser acreditados, não é? Pode haver uma associação que os acredite e, portanto, dar poder a determinada autoridade para o acreditar. Sim.
Já vimos aqui uma série de informação que as entidades têm que guardar, registar, manter registro e fora. Do seu conhecimento, já existe algum sistema informático que permite toda esta gestão?
Não.
Este negócio
tanto. Mas eu quero ser sócia, eu dou umas dicas. Não tenho conhecimento e acho que nesta fase inicial vai ser algo muito rudimentar, ou seja, um documento Word ou uma tabela Excel, penso eu. Mas no futuro acredito que sejam desenvolvidos programas informáticos até de fácil preenchimento, ou seja, em grandes instituições em que haja muitos tratamentos de dados, para facilitar esta tarefa, eu acredito que sejam desenvolvidos.
Todos os Estados-membros têm que fazer isto, mas algum iluminado já tem feito isto.
Pois, não tenho conhecimento.
Até porque isto aqui em Portugal só há isto, e já não é pouco, não é? Mas, de qualquer maneira, ainda falta muita coisa. Faltam orientações, indicações da CNPD, falta legislação nacional, ainda falta muita coisa, não é?
Falta muita coisa.
Pronto. O que não significa que este caminho não se tenha que começar rápido, porque
sim,
o caminho, de facto, é um caminho espinhoso, não é? Portanto, mas, de qualquer maneira, ainda falta muita coisa, não é?
Deixem-me só dizer que o comitê criado a nível da União Europeia tem já criado algumas diretrizes, algumas guidelines. Por exemplo, o direito à portabilidade, já depois posso divulgar na eventualidade de quererem. Já há uma série de indicações de como exercer este direito à portabilidade. Penso que no futuro, ou a CNPD ou este comitê vão emitir diretrizes específicas sobre, por exemplo, registros de dados. As duas que existem e que para aqui interessam é sobre os encarregados e sobre o direito à portabilidade. Pronto, que tem algumas indicações, que atividades, portanto, que desenvolve um bocadinho a lei.
Isso também é sobre os encarregados.
Sobre os encarregados e sobre o direito à portabilidade, são os dois. No entanto, isto são indicações, porque há apenas um órgão que pode interpretar a lei, que é o Tribunal de Justiça. Portanto, todos estes documentos são meramente, digamos assim, contributos, mas que não vinculam e que não são interpretação da lei, porque só o Tribunal de Justiça é que pode, nos casos concretos, interpretar a lei quando lhe é pedido. Mas pronto, são diretrizes, orientações que podem guiar as empresas e os organismos públicos no dia-a-dia. Sim, eu depois posso... É público. Sim, é público. Eu depois mando-vos o link e podem ir... Sim, são diretivas. Ainda só há em inglês. Foi emitida no dia 13 de dezembro de 2016. Pronto, vão sair, com certeza que vão sair mais. Depois é uma questão de vez em quando irem lá, porque acredito que também sejam publicadas sobre as medidas, sobre programas informáticos, eventualmente, ou sobre outras novas tecnologias. Agora chama-se Grupo de Trabalho do Artigo 29. Grupo de Trabalho do Artigo 29, que será o Comitê de Proteção de Dados. Eu depois mando em e-mail à doutora Ana Vargas, que depois com certeza vai reencaminhar. E também posso mandar a legislação, portanto, este regulamento para quem... Pronto. Depois, então, portanto, estamos a percorrer tudo o que é obrigatório. Depois deste registro das atividades, temos a avaliação de impacto, obrigatória quando implicar um elevado risco, e implica um elevado risco sempre que haja uma nova tecnologia. Voltamos à conversa de há pouco. Portanto, é obrigatória quando implicar risco, elevado risco. E, portanto, é uma obrigação também, será uma obrigação do Parlamento. Depois, passámos em revista aquelas medidas de segurança adequadas, mas estas não são novidade. Portanto, isto é uma continuação do que já existe até hoje. Portanto, a pseudonimização, a cifragem, a resiliência. Portanto, isto tudo hoje em dia já é praticado, é o dia-a-dia da divisão informática, pelo menos. Portanto, isto é uma continuação, não há nenhuma novidade. Deixar o alerta que, a partir de 25 de maio de 2018, caso hajam violações nos sistemas informáticos, têm que ser notificados no prazo de 72 horas, não se cumprindo este prazo, tem que se motivar. Quem é que pode fazer esta notificação? Diria que a divisão informática será a secção, o organismo habilitado para o fazer. Portanto, porque são eles que vão descrever de forma mais precisa a violação. Portanto,
se for informática,
sim. Se for informática.
Se for do armário, é bem.
Sim. Violação, voltamos à... É a lei, é a própria lei que classifica o que é violação. Mas voltamos ao artigo, porque é um artigo e é uma norma essencial, especialmente aqui para a divisão informática tão empenhada nesta formação.
É o centro informático.
Portanto, aqui, violação de dados pessoais, uma violação da segurança que provoque de modo acidental ou ilícita destruição, portanto, se houver destruição, há violação, a perda, a alteração, a divulgação ou acesso não autorizados a dados pessoais.
Mas quem é que interpreta
isto? A empresa. A empresa ou o organismo público. A empresa ou o organismo público. Portanto, se a divisão...
Funcionário que tenha acesso que saiba disto, tem a obrigação de comunicar?
Tem. E, portanto, sugiro que nos futuros contratos de trabalho com técnicos da informática fique expressa esta obrigação. Fique expressa esta obrigação para os técnicos, porque é uma obrigação que resulta da lei. É uma obrigação que resulta da lei, mas se estiver no contrato, melhor.
Eu diria que todos os funcionários, porque todos têm a obrigação de reportar algo que não está bem. Depois, a realidade, se de facto é uma ameaça, não. Os casos de segurança começou pelo próprio utilizador, portanto, ele teve que nos reportar, portanto, nós avaliámos
se era ou não
de segurança e depois agirmos de acordo. Portanto, todos nós, informáticos ou não, temos que alertar.
Sim. Sim, mas eu diria que só um técnico da informática é que pode interpretar
avaliar, exatamente.
O risco.
Exatamente. É óbvio que se.
O utilizador acerta os riscos que formata o computador, que limpa os seus dados do computador, é o utilizador que vai reportar a informática. E nós avaliamos se
ele tem a sua. Certo. Sim, era o exemplo que eu ia dar. Uma porta arrombada do arquivo. E sim, qualquer funcionário. Mas eu diria que um técnico de informática está mais habilitado para ver se, porque pode haver um acesso a e-mails e não ser perceptível para o trabalhador. Podem me ter ido ao e-mail, ver e-mails, mas como não mexeram em nada, eu não sei. Certo? Exatamente. Em última instância, eu diria que um técnico informático muitas vezes não se vêem, porque as mais óbvias. Portanto, certo, concordo que o trabalhador também deve estar alerta, por exemplo, se detectar que determinado e-mail foi apagado da sua conta de correio. Mas pode acontecer um acesso ilegítimo ao e-mail e o trabalhador nunca vir a saber disso. Não fizeram nada?
Mas eu com aquela outra parte do conhecimento. Só quando eu tenho conhecimento da violação.
Certo.
Mas por isso é essa obrigação de ter as medidas técnicas adequadas.
Exatamente.
É isso mesmo. Medidas de prevenção, não é? De pedidos de prevenção. O CIF tem que ter mecanismos para prevenir isso.
Certo. Pronto. É casos desses. E o trabalhador não tem como saber que acederam ao seu e-mail da China, por exemplo, mas um técnico de informática terá. É estes casos. Exatamente. Não, é um acesso ilegítimo a dados, de segurança, mas tem que ver com a segurança, sempre com a segurança informática ou do edifício. O encarregado?
O encarregado de proteção dos dados. Foi a questão que eu pus há bocado.
Certo.
Ou seja, ele poderá ser permanente de proteção ao dito.
Ele pode aceder aos dados no seguimento, por exemplo, de uma queixa ou no decorrer da sua atividade, ele pode pedir se suspeitar que realmente estão a ser acedidos de forma ilegítima os e-mails, por exemplo. Mas ele não tem o poder de auditar, ou seja, ele não tem o poder de fiscalização. Isso só tem a CNPD. A CNPD pode atravessar a rua e pedir acesso aos computadores. E tem que lhe ser dado esse acesso, porque eles são os órgãos fiscalizadores. E, portanto, podem passar multas, podem ordenar uma suspensão de dados, podem ordenar uma série de coisas. Um encarregado da proteção de dados nunca pode ordenar uma suspensão de dados ou dizer feche-se este e-mail ou não se compre este sistema informático. Ele não tem poder para isso. Ele pode e deve controlar todo o tratamento de dados que é feito. Mas ele não tem este poder de auditoria vinculativa, digamos assim. Ele pode ter acesso aos dados, mais uma vez digo, pode ter acesso aos dados. E está obrigado à confidencialidade, portanto, não os pode usar para outros fins, só para o desempenho das suas funções.
Eu penso que aquilo que o Paulo estava
a
dizer é, no fundo, ao encarregado,
a
responsabilidade...
Não, nunca pode ser. Exatamente, ele não tem a responsabilidade. Por isso é que, claramente, até por termos semânticos, há duas figuras importantes, o responsável, o Parlamento, e o encarregado da proteção de dados, que é o profissional. Ele pode aceder sempre, mas ele pode aceder sempre, ele não tem é poder vinculativo. E o Parlamento pode não fazer nada.
Pode não fazer nada, ou pode nesse caso, tirar o que
é da... Sim, mas o Parlamento pode não fazer nada. Pode... Eu acho que o cerne da questão é criar sistemas informáticos seguros, ou seja, com dificuldade de violação. Portanto, criar sistemas informáticos robustos é muito melhor do que qualquer atividade de um encarregado da proteção de dados. Porque o encarregado, nem nunca, se for jurista, não vai ter os conhecimentos que um técnico de informática tem. E se for técnico de informática, também não vai estar muito sensibilizado para certos conceitos jurídicos. Portanto, eu diria que aqui a divisão de informática de qualquer organismo público tem que estar alerta, tem que colaborar com o encarregado da proteção de dados, mas eu acho que o papel principal será dos técnicos da informática, porque são eles que vão criar mecanismos de segurança.
Sim, sim, sim.
E, portanto, o encarregado vai ser importante daqui para a frente. E acho que o principal papel dele vai ser até o contacto com os cidadãos eventualmente na elaboração deste registro de tratamentos. Mas eu acho que as medidas de segurança vão... Peço desculpa se estou a ser muito insistente. Acho que o papel principal é dos técnicos da informática. Sim. Sim.
Eu até diria que a dificuldade maior de fazer esses problemas com a segurança é dar a visibilidade a que cuidados de segurança estão a ser tomados.
E esta questão da violação de dados, se nós pensarmos um bocadinho, é perniciosa, porque nenhum organismo público quer dar o braço a torcer e dizer, olha, eu realmente não fiz um sistema informático bom e foi violado. Isto não é bom nem para uma empresa, nem para um organismo público. E, portanto, dar o braço a torcer e dizer perante a autoridade de controlo, olha, multe-me, eu fiz um sistema informático e foi violado. Isto não... É óbvio que a empresa e o organismo público não o quer fazer. É óbvio, por isso é que, antes disso, devemos criar sistemas informáticos que o dificultem, acessos ilegítimos. É? Boa! É? Boa! Pronto, é isso mesmo. Pronto, então, é isso mesmo. Acho que... Não. Sim, sim.
Os conceitos atuais de segurança da informação.
Eu concordo consigo. Mas se for um jurista, puro e duro, que não tenha grandes conhecimentos na arte de bem fazer sistemas informáticos, e qual é a capacidade dele de aferir se um sistema é ou não seguro? Um jurista... Pois, tem que acreditar no que é dito, certo? Verdade.
Eu não sei se as duas coisas não podem coexistir. Ou seja, a informática faz o melhor que sabe, cria sistemas robustos, cria mecanismos de alerta para determinadas anormalidades que possam acontecer, e isto eu diria que é o acompanhamento corrente do processo. Evidentemente, se nesse processo ocorre alguma coisa, alguma violação, pois será a informática a reportar. O que não invalida, isto é o entendimento que eu tive desta explicação, o que não invalida que o encarregado, ou mercê de uma denúncia, de uma reclamação, ou de mecanismos correntes de controle, auditoria queira fazer, também não conseguir chegar à mesma conclusão. Eu penso que as duas... Os dois lados da questão até se podem completar.
Sim.
Eu gostava só de dizer uma coisa. Eu não tenho a mania que a formação resolve todos os problemas do mundo, mas começa a haver no mercado muita formação, até a nível das faculdades aqui em Lisboa, de cursos pós-graduação nesta área. Possivelmente haverá aqui colegas que acharão que esta atividade do encarregado pode ser uma atividade aliciante para a sua vida profissional ou até para o futuro da sua vida profissional. O que eu aconselhava era que esses colegas, possivelmente alguns até estarão aqui na sala, se interessassem pelos mecanismos de formação que estão já à disposição, que viessem falar com o centro de formação e que o centro de formação pudesse desenvolver com eles alguma formação ou patrocinar alguma formação nesse sentido dentro do mercado que existe. Acho que é uma maneira, porque é difícil ter pessoas que são ao mesmo tempo juristas ou informáticos ou juristas, ou eventualmente encontrar um casal em que a informática ela é jurista e que, portanto, podem trocar informações em casa ao fim do dia sobre estes assuntos. Não havendo desses casos, porque hoje em dia também já não há muitos casais, porque pela vida de câmaras maneiras já nem têm tempo para conversar uns com os outros, é melhor realmente fazerem a formação adequada para estas funções. E já agora, estamos a falar em formação. Eu acho que fizemos aqui hoje uma excelente ação de formação na generalidade e penso que as várias direções de serviço poderiam fazer um levantamento das suas maiores preocupações e agora na especialidade e com conhecimentos muito específicos daqueles que as preocupam, que realmente os problemas não são iguais para todas as direções de serviço, pudéssemos também desenvolver daqui até ao dia tal, do próximo ano tal, as ações necessárias para que tudo isto possa correr muito bem.
Deixem-me só... Sim, ali atrás. É uma pessoa. É uma pessoa singular. Sim. Não pode ser um casal. Uma questão muito, muito interessante que foi-me colocada há pouco tempo, que é, por exemplo, a divisão informática reporta uma violação de dados ao seu superior hierárquico. E o superior hierárquico entende não reportar à CNPD, não fazer a notificação. Ora bem, é o responsável, é o Parlamento que tem que fazer, e não a divisão informática do organismo. Portanto, isto é o Parlamento, é a pessoa coletiva que tem que fazer. Portanto, o trabalhador que chegou à conclusão que aqui havia uma violação de dados não fica prejudicado em nada, por não ter comunicado diretamente, porque essa comunicação direta não é obrigatória. Portanto, é o Parlamento é que tem que comunicar a violação de dados. Se o técnico da informática, no desempenho das suas funções, ver a violação, confrontar-se com uma violação e reportá-la ao superior hierárquico, depois lava as mãos. Portanto, a partir daí, não tem que ter preocupação, porque é o seu superior hierárquico que tem que... Para terminar, só dar nota... de que, no seguimento da avaliação de impacto, se efetivamente se constatarem altos riscos, é obrigatória a consulta à CNPD. Portanto, é uma obrigação também, daqui para o futuro, consultar a CNPD nestes tratamentos que envolvam elevados riscos. E elevados riscos é a destruição ou o acesso ilegítimo a dados. Muito obrigada, foi um gosto receber as vossas dúvidas. Espero ter contribuído de alguma forma para vos iluminar nesta matéria que é muito difícil, que alguns dizem, és uma nerd da proteção de dados. É uma matéria mal vista. Eu acho que os juristas que se dedicam a esta matéria são uns incompreendidos. Eu sinto muita vez incompreendida. É uma matéria muito escorregadia. Tem várias interpretações. Nada é dado como certo porque estão sempre a ser criados novos sistemas informáticos. As novas tecnologias são criadas a um ritmo alucinante. Tivemos 20 anos a mesma lei. Vamos esperar que este regulamento tenha a neutralidade tecnológica suficiente também para perdurar no tempo. Isto é uma aprendizagem constante, por isso estou sempre ao vosso dispor e muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada.
Já disse aquilo que eu queria dizer, acho que foi o balanço que eu faço desta ação é muito bom. Penso que, aliás, logo a adesão em termos de inscrições foi enorme, a exposição foi muito interessante, o nível de participação pode também avaliar, mas penso que as pessoas de facto mostraram um grande interesse por estas matérias. Portanto, isto é um caminho que estamos agora a percorrer, pois agora temos que pôr mãos à obra. Basicamente a elencagem dos passos que aqui fez corresponde também mais ou menos àquilo que eu tinha percepcionado. Não há dúvida que há aqui uma série de coisas, como disse há pouco, só lá chegamos fazendo aqui um balanço interno do que é que, a nível de cada uma das direções de serviços, o que é, digamos, o relevante para este efeito. Portanto, temos que fazer aqui uma apreciação, a nível de cada um de nós, o que é que temos que repescar, antes de fazermos estas coisas políticas de privacidade, os documentos, porque a nomeação do encarregado, enfim, admitindo que existe alguém com este perfil aqui na Assembleia, até era fácil. Há uma série de outros passos que vão exigir algum trabalho de casa da nossa parte, mas penso que vamos aqui com algumas pistas para começarmos a trabalhar e aprofundarmos, mesmo em termos jurídicos, enfim, de aplicação do próprio regulamento. Há partes que ainda possam ter que ser aprofundadas em termos até gerais, não é? Portanto, portanto, isto tem que ser um caminho balanceado e temos que lhe agradecer muito, obrigada, de facto, a interessante formação, obrigada, que aqui nos trouxe.
Obrigada.
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 Bom fim de semana.
Obrigado.